Muito boa noite, vamos falar de amor. E se quiser falar de amor, é com esse cara que você tem que falar. Nos versos do maior hit dele, tá lá, ele avisa. De matéria de amor, conhece bem.
Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Amorosa, rainha do funk.
No reino do funk, virou o príncipe. Funkeiro das antigas, pioneiro mesmo. Ele tava lá quando tudo aconteceu no Rio de Janeiro, lá fins da década de 80, virada para os 90, fervura nos bailes, a febre das músicas. E aí, com letras e melodias românticas, ele fez história.
Precisa.
Por quê? E tá na ativa até hoje. Eu acho que é em 94, faz 30 anos de carreira. Vamos ver com ele. Porque esta noite ele tem aqui a companhia de um cara gigante em todos os sentidos e que é fãzaço. Fã dele. É um ator, músico, ex-BBB e muito mais, que proclama: ele é o Roberto Carlos do funk. Tá bom pra você? Tá bom? Pois é, então o rei do funk, o súdito, acabam de lançar agora uma música juntos. Salve favela! Fazendo um apelo, falando de amor. Amor e essa forma de amor suprema, nobre, respeito pelas pessoas e como eles estão na batalha desde sempre. Então eu digo só o seguinte, é uma honra receber MC Marcinho e Babu Santana, também conhecido como Alexandre para os íntimos. Acho que ninguém chama o Babu de Alexandre mais, nem ele, se chamar Alexandre ele não atende.
Minha tia Sônia chama.
Aí, Babu, bom te ver, Marcinho, que legal.
Obrigado, Biel, boa noite.
Vem cá, esse negócio de romantismo, de amor... Isso não muda, não passa, não. Já faz um bocado de tempo que você botou o país pra cantar. Glamurosa, rainha glamurosa. E falar de amor tá a mesma coisa ou mudou alguma coisa de lá pra cá?
Ah, mudou um pouco o linguajar, né? Garotada tem falado de amor de uma forma diferente, bem diferente, mas o amor, ele é pra sempre, né? Você vê nas canções de Roberto Carlos, Djavan, Fábio Júnior, que a música desses caras é eterna. E quando você fala de amor, é uma música que vai perpetuando, vai passando de geração em geração. E a Glamurosa é assim, já tem... Pô, foi lançada em 2001.
Glamurosa, rainha do funk, poderosa.
Um ano de glamour, é o seguinte, você observou bem, o linguajar tá diferente, vamos falar em palavras claras. Babu, pra que que serve, por que que o ser humano precisa escrever canções de amor?
Olha, eu tava ouvindo vocês falando aí, o Tim Maia também falava que o amor não sai de moda, ele não sai de moda. Eu acho que é um sentimento universal. Eu acho que mesmo eu, quando você escuta músicas que falam de amor em outra língua, por exemplo, eu não falo muito bem inglês, mas quando eu escuto Bob Marley, né, quando eu escuto uma canção de amor, sabe? O amor, ele é universal, ele te atinge independente de qualquer coisa. Então, eu acho que é onde a nossa interseção enquanto ser humano, né? Acho que nem os mais perversos humanos têm o seu momento de amor ou de singularidade. Então, nunca vai sair de moda. Só de repente vão trocar as palavras, mas nunca vai sair de moda.
Por que que você chama o Marcinho de Roberto Carlos do funk? Explica pra gente, Babu.
Ah, Biel, porque eu lembro... Eu era adolescente, cara. Eu lembro quando eu recebi o convite, eu não acreditava. Quando eu era adolescente, eu ficava assim, mãe, deixa eu ir no baile. Minha mãe tinha preocupação, muita preocupação. Já naquele linguajar, né? Uma coisa que a gente está falando agora, minha mãe tinha preocupação. Mas assim, quando a gente escutava a música do Marcinho, ela curtia o som do Marcinho. né? Aí ela falava assim, ela como colocava o Roberto Carlos, ela falava assim, você vai botar funk só se for o Marcinho, entendeu? Então eu falava que para mim o Marcinho é o Roberto Carlos do funk, que era justamente ali quando ele estava se agitando, pulando, vinha o Marcinho e falava de amor e de uma forma contundente, era sucesso pra caramba. Quem não sabe, quem não tem minha idade, que é de Morro Carioca, e não sabe cantar as músicas do Marcinho, é o mesmo fenômeno que o Rei faz, né? Com a minha avó, por exemplo, que não sabia todas. E a gente, assim, quem tem minha idade sabe todas do Marcinho.
Obrigado.
E até hoje eu lembro de ti. E ainda sonho que um dia.
Além das letras que você mencionou, também tem a coisa rítmica, porque você sempre fez, você continua fazendo, Marcinho, o funk melodioso, chamado funk melody.
É isso aí. O funk melody, aos poucos, ele foi acabando ficando extinto. Muitos, os MCs já não tinham mais, não queriam mais fazer funk melody, porque o funk acabou indo para uma vertente diferente, 150, mais rápido. A batida mais rápido, as letras sendo mais rápido, mas eu procuro sempre manter a minha essência com aquilo que tá na moda, com aquilo que está atual. Eu tento atualizar um funk melody e tentar botar ele de uma maneira melódica, com letras legais, mas com a tecnologia que hoje a gente pode usar, que na minha época não tinha. Naquela época não tinha tecnologia, você pegava uma batida, botava e cantava em cima. Hoje em dia você tem vários recursos para poder fazer, mas o funk melody é minha vertente, é minha bandeira, e eu vou levantar ela até o dia que eu morrer.
Marcinho é um clássico, Bial.
É o
Marcinho é
clássico.
um clássico, cara.
Cara, eu, pô, tipo assim, ele falar isso de mim
É
me deixa
demais,
até
né?
emocionado, assim. Ele sabe disso, quanto. Eu admiro ele, pô, e muito feliz por ele ter aceitado o convite de ter gravado comigo.
Queremos educação, queremos estrutura. Somos a voz da favela desse meu Brasil. Muitas vezes calada, com tiro de fuzil.
Olha só, Marcinho, você fez a história do funk, é um clássico, como a gente está dizendo. Mas o seu pai era de samba, né? Era compositor de bloco carnavalês. Como é que você desvirtuou?
Meu pai era sambista, meu pai era. Meu tio também era compositor. E. Meu, eu não sei como. Eu cresci ouvindo Tim Maia, Sarah de Sá, Jorge Benjor, AGP, Bebeto. Cresci no meio dessa mistura toda do samba. Meu pai arrastava a gente para os pagodes da vida, e meu irmão. E para os blocos de carnaval, meu pai arrastava a gente também para esses blocos, e esses blocos se formaram, se juntaram, e hoje virou a Grande Rio, que é campeã do carnaval. E, enfim, mas quando o funk veio no, nos anos 90, ele veio com uma força muito grande para os jovens. Eu era muito jovem, tinha 14 anos, tinha 13 para 14, quando o funk veio com aquela força total do, né? Ademir Lemos, esses caras, Mr.
Furacão
Lu,
2000.
pela cor 2000, e eu fui num baile e fui ver a caravana de MCs de rap. Ouvi aqueles caras entrando e cantando, e o baile vindo abaixo, fiquei. Falei, cara, que parada legal! Eu vou. E aí começou os concursos de rap. Escreva teu rap, venha concorrer com o concurso da sua galera e tal. Falei, vou me inscrever nessa parada aí, que eu gostei disso aí. E aí fiz a música do Rap Solitário, foi a minha primeira música. Fez o Babu tava chorando lá no Big Brother lá e me emocionou. Esse cara fez eu chorar dentro do hospital. Ele chorando no Big Brother e eu lá no hospital, acabei chorando também, que eu tava arrebentado, me emocionei com a emoção dele, vendo, escutando minha música e ele chorando, porque pô,
Você
deve
estava
ser
com
difícil pra
Covid no
caramba.
hospital?
Eu tava com infecção que deu no meu pé.
Você está com uma folha corrida de problemas de saúde aí, que, pô, vou
Rapaz,
até
vou te
bater aqui.
falar.
É, não, ó, isola, deixa para lá.
Deus é muito bom. Só Deus mesmo. E aí, o rap solitário foi a música que ele...
Que foi 94, daí que você começa a contar a carreira. 94, então vai fazer 30 anos agora. Olha só, então tá, 1994, vamos ver. Show da Furacão 2000, que é a produtora, gravadora responsável pelo boom carioca, do funk carioca dos anos 90. Roda aí.
Quando estava triste o meu coração, eu fui para o canto e fiz essa canção. Porque você me trata assim, apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para eu. Ainda lembro daquele momento, até hoje. Está no
bagulho muito sério, rapaz. Caramba! Que coral, o todo mundo cantando.
Olha o bigodão que vem aqui que não consigo parar, rapaz.
Escuta, o Marcinho, esse hit aí solitário nasceu de uma dor de corno?
Rapaz, nasceu mesmo. Como é que nasceu? Nasceu naquela época do jovem, né? Tomei um... Perdi. E, rapaz, vou te falar aí. Em pleno Réveillon. Ai, que falar. Pleno Réveillon, ela me trocou pelo melhor amigo. Melhor amigo não, né? O cara é meu melhor amigo. Na época, ele foi meu pior amigo. Mas era meu amigo. Mas, na época, meu, dessa época, eu não tinha um... Não tinha um pau para dar no gato, não tinha nada, zerado. E o maluco, pô, o cara tinha uma posição bem melhor do que a minha. Perdi, não deu para mim, não.
Mas você fez uma bela limonada desse limão, fez mas, essa canção e se disso, lançou. É.
Depois disso eu me vinguei.
Olha só, tá aparecendo.
Comecei a fazer sucesso, veio atrás de mim, eu falei que é barrão.
Mas olha só, você subiu no palco na moral ali e começou a cantar? Ou você teve alguma aula, aprendeu a cantar? Ou foi na cara e coragem?
Eu te falar, eu resolvi fazer a música, me inscrevi, falei pro pessoal da minha comunidade que eu ia cantar lá no baile, que ia disputar. Pô, até quem não ia pra baile foi. Pô, vou lá ver o Márcio cantar. Chegou na hora, tremi. Falei, não vou cantar, não. Baile lotado, falei, pô, vou cantar não. Rapaz, tu vai cantar, nem que seja a base de pancada. Tu fez eu vir pro baile, que nem pro baile eu vou. Tu vai agora, tu vai cantar. Falei, pô, me dá uma dose. Na época ainda era batida de limão, batida de pêssego, aquelas... Dá um quente desse aí. Tomei uns três daquele, subi...
E foi.
De óculos de... Botei um óculos escuro pra ter que tirar a vergonha. Pra... Cantei a música e o DJ, na época, o DJ Gentili, pô, que pô, música bacana, falando de amor. Naquela época não tinha um funk assim legal falando totalmente de amor, né? Só tinha o... A galera da Força do Rap, o Pig Pichote, falou, pô, que parada legal, pô, vou gravar essa parada aí, vou começar a tocar no baile pra ver se a galera vai gostar. Vem aqui amanhã. Voltei no domingo de manhã, gravei pra ele lá, e ele começou a soltar no baile, a galera gostou. E eles botaram numa faixa de um LP na época, o vinil, Mind Power. Mas a música só foi acontecer depois de um ano. Eu correndo atrás, já tava quase desistindo já de cantar, até que me descobriram aí, DJ Jaime da Furacão 2000, me descobriu na Zona Oeste, começou a tocar minha música e dali a música, pum, foi embora pra todo o Brasil.
MC Marcinho pra Xuxa.
MC Marcinho no Caldeirão.
Dançar, mexer, mas não, vem cá, neném. Se quiser falar de amor, te lambuzar, doida, vou te dar beijo na boca, beijar teu corpo inteiro, te deixar louco, louca.
Igual a você, eu sei que não tem.
Não tem, Benedita.
De 0 a 10, te dou nota 100.
Te dou nota 1000.
E até hoje eu lembro de ti.
E ainda sonho que
me emociono quando fala da Xuxa e da Regina Casé. Eu chego a ficar emocionado porque sou muito grato. Por mais que a Xuxa... Você tem talento, isso aconteceu por causa de você, mas eu passei a ser um cara conhecido no Brasil todo, até no mundo, até fora do Brasil, justamente por causa do programa da Xuxa e por causa do programa da Regina Casé. Elas escancararam uma porta para mim que...
Assim, vem cá, Marcinho.
O que elas têm por mim. Né?
O olhar de diamante tem a ver com a Xuxa? O olhar de diamante da música?
Tem, o Rainha do Funk tem a ver com a Xuxa, né? Porque ela é a nossa rainha. A rainha, na época, era considerada a rainha dos baixinhos, mas ela era a nossa rainha do funk. Ela foi a primeira, foi uma das primeiras a bater no peito, que era funkeira, que não tinha, né, preconceito, e levava todos os MCs, os artistas do funk, no seu programa. Então, pô, isso ali pra gente foi fundamental. Porque o cara que olha assim, pô, a Xuxa tá falando que é funkeira. Se a Xuxa tá falando, pô, então é bom. É legal, porque ela dava para nós a oportunidade e a voz de poder mostrar o nosso trabalho e o nosso talento no programa que ela fazia. Então,
a oportunidade que ela dava, a oportunidade que ela dava era para milhões de brasileiros conhecer você.
MC Marcinho é um fofo, né? Sempre cantei e canto as músicas dele pra caramba. Sei lá, o MC Marcinho, ele tem uma história comigo muito legal, que é um dos primeiros lugares que ele se apresentou, e eu ficava cantarolando a música dele antes dele se apresentar, e ele disse que isso, ele é muito grato, mas eu acho que o que as pessoas têm que ver é que eu acabo sendo só não é nem empurrãozinho, uma porta só para eles que já estão com as portas escancaradas para o sucesso, entendeu? É só, tipo assim, vamos dizer, nem uma porta, é um corredor para o sucesso deles que já está. Ou seja, vai ser mais lento ou mais rápido, sabe? Comigo pode ser um pouco mais rápido pelo fato da Globo dar o espaço que dá para eles poderem se apresentar, cantar. Mas todo mundo sabe que eu sou funkeira, né? Funkeira, assumida. Então eu demonstro muito carinho por esse ritmo e pelos cantores.
Você falou da Regina Casé. Vamos ver um momento em 2006 de você na Central da Periferia, no Central da Periferia. E ali, cara, você foi guerreiro. Olha só como é que você entrou no palco.
Só um minutinho que eu vou buscar o meu ídolo mais adorado, o MC Marcinho. Marcinho, que beleza. Que beleza, né, gente? Que ele tá aqui hoje com a gente depois daquele acidente horrível.
Eu não vou dizer que você tá inteiraço, mas você tá inteirinho.
Tô quase inteiraço.
Tá quase inteiraço. Falta só um pouquinho.
Coisa boa, né?
Coisa maravilhosa.
Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Ei, bate na palma da mão.
Vem cá, joga. Eu quero bater, eu quero.
Cara, é poderoso no palco. Vem cá, você tava de cadeira de rodas ali. Foi um acidente. 2 anos depois você foi assaltado, levou 4 tiros.
Isso, 4 tiros.
2020 teve Covid, a tal infecção. Você tem o corpo fechado, Marcinho?
Ah, tenho fechado por Deus, por Jesus. Ele que me guarda, Bial. Se não fosse ele, toda a misericórdia, toda a honra e glória eu dou para ele da minha vida, de tudo que eu passo. Eu sou muito grato a Deus por tudo, né? Por estar aqui hoje. Pô, sou fã. Pô, pra caramba, pô, assisto seus programas, fico até tardão pra poder assistir teus programas, sou teu fã e, tipo assim, sempre tive o sonho, né, de poder estar aqui trocando uma ideia com você, pô, e Deus é tão maravilhoso que ele, além de eu estar trocando aqui com você nesse momento, eu tô junto com o Babu, pô.
Cara, olha, eu digo a mesma coisa.
Falar pra Deus, o que eu posso pedir? Eu só tenho a agradecer de poder estar vivo, trabalhando, ter amigos que me ajudam na minha caminhada. A gente nunca consegue nada sozinho. Se eu vou completar 30 anos de carreira, é porque muita gente me ajudou. Né? Eu me considero um sobrevivente, assim, dentro do funk. eu me considero sobrevivente, sou muito grato pelas amizades que eu conquistei, que eu consegui ao longo desses anos aí, entendeu? E eu tô muito feliz aí poder estar aqui no teu programa.
Quero dizer para você que também tô muito feliz. Babu, já era a segunda vez que ele vem, é sempre legal ouvir essa voz articulada, bacana, e ter você aqui, poder prestar esse reconhecimento. Agora eu queria falar desse apronto de vocês aí, Salve Favela, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, será que tudo começou aqui? Roda esse VT aí.
Pra vocês, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero ser feliz, 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 onde eu nasci. Gritando de funk do Brasil, obrigado, BBB.
Cara, o Babu vivia chamando o Marcinho, vivia chamando. Aí, depois foi ele que te chamou? Como é que foi, Babu?
Cara, imagina, Bial, eu tava num momento ali muito sensível da minha vida. Ali eu tava me sentindo, muitas vezes, rejeitado por todos e todos ali. E, de repente, veio a música da minha juventude, veio as referências todas ali. Eu fiquei muito... onde eu me apoiava emocionalmente. E aí, quando a gente começou a ter as lives... que veio o Marcinho, né? Tem o Jessica em Combo também. Eu fiquei assim, num êxtase tão grande. Pena que o Gerson a gente não conseguiu. Mas quando eu pensava muito no Marcinho, e quando o convite parte dele, meu Deus do céu, é uma emoção muito grande mesmo. Você viu aí, você mostrou as imagens. Eu era um daqueles moleques ali que ia atrás do show do Marcinho, que são músicas marcantes na minha vida. E aí quando fizeram um contato, assim, o Marcinho está perguntando se você gravaria a música com ele, quando você cobra. Eu falei, olha, eu vou cobrar o seguinte, vai ter que meter em casa, comer um churrasco que eu vou fazer, entendeu? É isso que eu vou cobrar dele, mais nada.
Cara, que barato.
Foi um êxtase total.
Mas a ideia de fazer uma música, um Salve Favela, uma música que manda um recado, essa ideia já veio com o Marcinho ou foi... o encontro de vocês que gerou essa proposta?
Não. A música, o Marcinho me trouxe o prato. Olha só, ele trouxe o queijo, a faca, a goiabada, tudo pronto. Era só ali, ó. Mas ele me contou como que ele teve a inspiração de fazer essa letra.
Isso aí.
Como é que foi, Marcinho?
Cara, eu tava, como eu falei, eu tava internado no hospital. E, pô, Babu, quando voltava de um paredão, que foi vários, né? O Otávio Paredão, ele sempre exaltava a favela, né? Favela! E tava bem alto. Pô, sabe, favela e tal. E aquilo me marcou bastante. Porque eu sempre vivi dentro de comunidade, né? Não só quando eu comecei a cantar, mas eu jogava futebol dentro de comunidade. Eu vivia lá dentro da comunidade. E, enfim... eu tinha amigos que moram dentro de comunidades, eu sei a realidade que é estar dentro da comunidade. Eu fiquei um ano morando na Rocinha, eu sei como é que é viver dentro de uma comunidade. E eu vi o Babu falando sobre aquilo, pô, sabe, favela e as histórias que ele contava, que ele falava... que ele falava sobre a vida dele e sobre o cotidiano que acontece na favela, fora as reportagens que a gente vê todo dia, toda hora, sobre várias coisas que a gente vê que não é legal, e o povo sendo massacrado, o povo sendo, por não tendo o direito de ir e vir. Você sai para trabalhar, mas você não sabe como é que vai ser a sua volta, ou a sua ida, quando você acorda de manhã, já acorda abaixo de tiro, de guerra. Então é complicado para você ter, não posso trabalhar hoje, ligar para o patrão, porque aqui tá em guerra, aqui estou podendo ir trabalhar. É horrível. E aquilo tudo, eu estava dentro do hospital, já estava emocionado, comovido de estar ali dentro daquela situação, e vendo toda aquela história do Babu, falei, pô, aquilo me inspirou. Falei, pô, vou escrever uma música. E escrevi a música, sabe? Favela, inspirado no Babu, a favela. E eu nem imaginava que o Babu cantava pra caramba. O Babu cantava muito. Pô, mas já que ele canta, pô, não custa nada tentar, vou ver. pra ver qual é, né? Pra ver se ele aceita ou não. Vou ver. E falei com a Vanessa, que era da minha gravadora, da Labidá, e ela entrou em contato. E ela falou, ó, na mesma hora o Babu falou que aceita e só vê o horário, o estúdio e tal. Falei, pô, é mesmo? É, pô, aí... Falei, pô, que bom, que parada maneira.
Você imagina um convite desse? E eu tava justamente no momento, né? Aquele momento que a gente ainda vivia os efeitos da pandemia muito forte. E eu tava querendo me reinventar. E eu tinha juntado uma galerinha ali em casa para começar a fazer música. Aí, de repente, do nada, veio um convite do Marcinho. Cara, eu acho que todo mundo caiu da cadeira, assim. Todo mundo caiu da cadeira. Eu falei, a hora, aonde, quando, vambora. Porque para mim foi não só uma honra, como também foi uma escola muito grande. Eu falei, pô, eu até brincava, eu brinco com as mulheres, vocês estão começando novinho, estou começando velhinho, vamos ver aí quem vai ter mais folha. E aí, pô, o Marcinho me faz um convite desse, cara. Foi, assim, esplendoroso para a gente poder fazer esse exercício, né? Porque era só um hobby, aí de repente cantar com o Marcinho é uma coisa mais séria.
Pial, eu fico, assim, muito feliz mesmo, porque, pô, eu tava, tipo assim, eu não sabia, mas você aceitou o convite, a gente se encontrou, a gente já tinha se encontrado no programa do Rodrigo, mas foi uma coisa muito rápida, a gente, né, uma troca de ideia rápida, pai, tal, coisa de fã de um de outro e tal, mas aquele dia no estúdio, a gente pôde bater o papo, fui parar na casa dele, e aí eu tô sentado, por isso que eu falo que eu sou muito grato a Deus por tudo, eu tô sentado lá no sofá, lá na casa do Babu, e eu falei, eu passo um filme na tua cabeça, né, de eu estar no hospital escrevendo essa música, e depois estar naquele momento ali sentado na casa do cara, eu tava vendo ele no Big Brother, vendo ele, né, na torcendo por ele, que a minha torcida era dele, vendo ele, eu tô sentado na casa dele, pô, trocando a ideia com ele, falei, caraca, como é que a vida é? Ela é muito rápida, né? Dá uma volta muito grande. Outro dia eu tava deitado numa maca, numa cama, e agora eu tô aqui na casa do cara, trocando ideia com o cara, comendo churrasco.
Dá tanta volta... A vida tem caminhos tão surpreendentes que o Babu, essa voz de cantor que ele tem mesmo, canta bem, mas a voz dele agora foi ouvida lá em Brasília, cara. A gente vai falar depois, vamos falar disso depois de um rápido intervalo. Vamos faturar os comerciais, a gente volta em instantes. Estamos de volta com nossa conversa com o mestre MC Marcinho, o eterno príncipe do funk, e com o grande Babu Santana, ator, músico, agora produtor também. Você tem o que é a Paizão Records, é isso?
É a Paizão Records, né? Quando eu saio do Big Brother, o mundo da internet se abre para mim. E dentro dessa abertura e minha pesquisa pessoal, eu encontro o trap, eu já sou um funkeiro, né, de carteirinha, e eu falei assim, cara, isso aqui é uma evolução daquilo que eu vivi um tempo. Então, a Paizão Record surge num estudo meu, do Hugo, de alguns amigos meus, um encontro de alguns meninos aí do trap, e essa pesquisa do trap eu queria colocar na minha banda, que toca soul. Eu queria, em algum momento, trazer essa coisa do gueto. E aí a gente começou a fundar a Paizão Records, que hoje ela é uma espécie de cooperativa. Né? A gente tem vários artistas aí que eu quero que eu faça. Assim, a minha intenção é que você entre aqui, não é para fazer milhões de views, assim, eu quero muito que você faça um dia. Mas para você fazer esses milhões de views, primeiro você vai ter que aprender a fazer.
Foi tão importante essa viagem que o Babu fez com outros artistas e foram lá para resgatar, para salvar as leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo. E estreou com vitória, né? Foi lá e trouxe os três pontos.
O Babu tirou onda.
Tirou onda. Vamos ouvir. Olha só ele falando no parlamento. Que beleza.
Eu não posso perder a esperança. Por isso que hoje eu vim aqui engrossar o caldo com meus amigos. Por isso que hoje eu sou diretor do Nós do Morro. Um dos diretores do Nós do Morro, e estou aqui para ajudar a derrubar esses vetos, né, com o meu depoimento, porque eu sou fruto de política pública, eu sou fruto da arte, da cultura, eu sou fruto de um gueto, e isso dá certo, sim. E ser artista é uma profissão, E a minha, eu vou dedicar a minha vida, porque eu realizei meus sonhos. Eu queria fazer teatro, eu queria fazer cinema, eu queria fazer televisão. Mas eu acho que eu vou continuar existindo para incentivar outros meninos periféricos e pretos e dizer que sim, você pode ser artista, isso é uma profissão, e a gente tem nossos direitos e a gente veio aqui pleiteá-los. Muito obrigado.
Cara, não tem mais nada a dizer depois disso.
Falar o quê?
Mandou muito bem. Falar o quê?
É uma coisa emocionante poder fazer de maneira tão contundente o exercício da cidadania. Eu, quando era muito jovem, eu sempre fui envolvido com a AMES, com a organização de grêmios estudantis. Era uma coisa que já tinha em mim e era necessário, né? Como eu te falei, quando a internet se abre, eu ouço cada absurdo. Né? A gente é um setor que foi abandonado durante esse período todo, ainda teve a pandemia. E lei de incentivos, e tem para todo um monte de categoria, não sei por que as pessoas se doem tanto com incentivo à cultura, sabe? Todos os setores, imobiliários, empreiteiros, bancos, todos eles têm lei de incentivo fiscal. Por que incomoda tanto as leis de incentivo à cultura? Eu fico buscando a mamata, que falam tanto. Que mamata? Eu consegui ter uma coisa decente depois de 40 anos, depois de muita luta. E até hoje a gente não para. Né? Antes de fazer sua entrevista, a gente estava fazendo set list, a gente estava produzindo, estava pagando conta. Enfim, é um setor que emprega tanto. Né? E é uma votação já aprovada. Enfim.
Isso que eu ia dizer, uma indústria cultural gera tanto emprego. Poucas atividades geram tantos empregos.
É porque as pessoas confundem, acham que a cultura é só feita por artistas. A cultura ela é a vida, né? Ninguém vive só de água e comida e respirar. A gente tem que pensar, né? Cultura é pensar. Então, assim, vamos pensar. E é tão pouco, Biel, se a gente parar para ver em comparação às outras leis de incentivo.
Babu, parabéns, cara. Muito obrigado. Amém. Marcinho, também, cara. Poxa, obrigado. Muito bom falar Biel. Contigo. Tava vendo o Babu falar e lembrei de uma frase que... Porque o Babu tem uma história para sempre meio associada ao Tim Maia, né? Um cara que ele chegou tão perto. Né?
Muito prazer, muita honra.
E o Tim Maia tem uma frase bonita que fala assim: música é melodia, harmonia, é ritmo, mas, sobretudo, música é esperança.
Isso aí.
Beleza, né? É isso aí, né?
Quem vive sem música?
Porra, eu queria... Quem vive sem música? Pô!
Imagina um mundo sem música. Não existe, não tem como.
Olha só, mas pra gente se despedir com música, vou pedir pra vocês... Leva um pedacinho do Salve Favela, que aí na edição a gente emenda o clipe. Clipe bonito. Então, só dá um brilhinho aí de Salve Favela pra gente ver como é que é.
Os menores são do beco, do beco,
do beco, becos e vielas.
Os menores são do beco, do beco,
do beco,
salve favela.
Salve favela! Valeu!
Do beco, do beco, becos e vielas. Os menores são do beco, do beco, salve favela.
Favela!
Favela! Favela!
Quer ver mais? Entre no Globoplay.